Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Estamos chegando no ar com mais um Cardscast, logo antes da partida contra o New York Jets em Nova York. Uma partida que tinha tudo para ser tranquila, o que parecia há algumas semanas atrás, mas depois de uma partida desesperadora, eu diria assim, contra o Carolina Panthers, 31 a 21, mas o jogo foi muito pior para o Cardinals. Então, tal com o sinal amarelo ligado aí, para ter atenção, o senso de urgência bateu no time e nós vamos falar um pouquinho sobre esse jogo contra o Panthers, passar as notícias da semana e o nosso querido Cardão Pistola, arroba Cardão P no Twitter, Guilherme Bender vai falar sobre a partida contra o Jets. Eu sou Juliano Corrêa, do arroba Aves do Deserto, e também contaremos com a colaboração do pessoal do arroba Brasil Cardinals no Twitter, Brasil Cardinals no Facebook e arroba AZC Brasil no Instagram. Então, só o que eu queria deixar de comentário sobre o jogo contra o Panthers foi que ficou nítido que o Cliff Kingsbury não conseguiu adaptar o ataque dele depois que o Matt Rhule e seu staff, um técnico muito bom, que quem acompanha a College Football sabe que ele fez um trabalho excelente em Temple e depois em Baylor. Então é um cara que conseguiu superar o Cliff Kingsbury no game plan e o Cliff Kingsbury não teve resposta. O Panthers cobriu muito bem as laterais do campo, anulou completamente os outside zones e também os screens do Cliff Kingsbury. E o Cardinals não conseguiu explorar o meio do campo com o Fitzgerald, com o Dan Arnold, com o Kenyan Drake correndo entre os tackles. O Derrick Brown teve uma partida muito boa e fechou ali o meio da linha também. Então foi uma partida muito complicada porque o Cardinals estava com um ataque praticamente horizontal. Passava a bola para o lado, mandava a bola para o lado e não conseguia grandes avanços. E foi muito complicado para o ataque. A defesa, especialmente nesse jogo, parecia de 2019. Todo aquele avanço que a gente viu nas primeiras semanas parece que se esvaiu. Pode ser produto dos desfalques no grupo de safeties. A gente teve aí o Curtis Riley titular, que foi uma das atuações mais patéticas que eu vi de um jogador do Cardinals em quase 10 anos que eu torço pro time. Então, realmente não consigo lembrar quem foi tão ruim assim. Talvez a nível Ryan Lindley de ruindade mesmo. O papo desse cara pegar e fazer um curso profissionalizante, que nem ouvi alguém falando. E ele tá de volta no time já. Então, a secundária foi muito mal nesse jogo. Muitos tackles errados, muito erro de comunicação. A gente viu antes do touchdown do Reggie Bonafon, o Jordan Hicks e o Patrick Peterson discutindo logo antes do snap. Então, tinha muita coisa errada na defesa. O Isaiah Simmons não foi usado. Eu não consigo entender como que um jogador tão bom, a gente sabe da qualidade dele, não consegue ser usado. Isso pra mim não é questão do jogador, é questão do Vance Joseph, que não consegue colocar ele no jogo, não tem confiança. Não sei o que acontece pro Curtis Riley ter chance nessa defesa e o Isaiah Simmons não. Como safety, que ele consegue produzir muito bem, a gente sabe disso. Então, muita coisa errada na defesa nesse jogo. Pouca pressão pelos Jets. Chandler Jones não está fazendo uma temporada boa, não tem aparecido mais. Então, a falta do Devon Kennard também fez falta para contenção de gap ali nas beiradas, e nisso o Panthers conseguiu correr com a bola com certa efetividade. O Kyler Murray continua mal passando a bola, perdeu uma livre para o Fitzgerald, apesar de ter um passe que comprou o Ed Isabella, que alguns falaram que foi culpa do Murray, que fez um passe ruim, mas eu achei que foi o Isabella que não apertou o passo ali. E às vezes parece que o Burry também teve medo de explorar o meio do campo. Explorou no espaço pro Fitzgerald, que foi provavelmente um dos piores passes que eu vi ele fazer. E perdeu o Fitzgerald livre para conseguir umas 20 jardas ainda. Então foi um jogo muito complicado em todas as fases. Parece que o Cardinals regrediu tudo que tinha evoluído. E agora o jogo contra o Jets também não é muito animador, até por ser em Nova York. O Cardinals, em todos os tempos, em 6 partidas em Nova York contra o Jets, venceu apenas uma em 1975, então tá há muitos anos sem ganhar do Jets em Nova York, por mais que seja uma equipe que está muito mal, uma equipe que ainda não venceu e que tá sem o seu quarterback titular. A gente tá com um sinal amarelo e a gente tá desesperado. E o Cardinals não precisa só vencer, precisa vencer e convencer, porque vem uma sequência de jogos muito difíceis depois, contra o Cowboys em Dallas e contra o Seahawks em casa. Então vai ser muito complicado se o Cardinals não mostrar uma reação contra o Jets. A análise desse jogo vai ficar com o Guilherme Bender e eu vou repassar algumas notícias antes da gente passar para essa análise. Então, para falar de Injury Report, o Devon Kennard já é uma ausência confirmada no Cardinals, enquanto o safety Chris Banjo, o defensive lineman Jordan Phillips e o tight end Darryl Daniels estão questionáveis. O Cardinals recontratou o Curtis Riley, sabe Deus por quê. Elevou o safety Cantrell Bryce do practice squad e o tight end Evans Bailey. Então isso deve ser um indicativo de que o Chris Banjo e o Darryl Daniels não estão disponíveis para essa partida. Também não entendo porque o Cardinals não elevou o TJ Ward, que era um cara que a gente esperava que pudesse assumir uma posição melhor aí nesse grupo de safeties. Não o Curtis Riley, eu não sei se deu para perceber, mas eu estou muito incomodado com esse Curtis Riley. Mas aí todo o torcedor do Cardinals. O jogo contra o Jets chegou a estar em risco depois que teve um teste positivo para Covid-19 no treino, mas fizeram um contrateste e o teste deu negativo, então o jogo está confirmado, o Cardinals já está em Nova York. Do lado do Jets, o Sam Darnold está fora, né? Estão duvidáveis o offensive line Mekhi Becton, um jogador importantíssimo nesse time do Jets, então uma ausência dele vai ser prejudicial para o nosso adversário. O Richard Perriman, wide receiver, também está duvidável e também não deve jogar, já saiu a notícia. Estão questionáveis o cornerback Bless Austin, safety Ashton Davis, defensive line John Franklin Myers, wide receiver Kiss Hogan e o linebacker Jordan Jenkins. Então, dois titulares aí, o Chris Hogan e o Jordan Jenkins. Outros jogadores confirmados como Jameson Crowder, Frank Gore e Jordan Willis. Então, só para finalizar também essa rodada de notícias, o Justin Murray renovou por 2 anos. É um jogador que tem entrado muito em rotação como guarda ali no lugar do J.R. Sweezy e que já se viu quando o Kelvin Beecham machucou como right tackle. É um jogador bastante útil, na verdade, se mostrou bastante útil para esse elenco. O cara renovou com ele por 2 anos, um valor máximo de 9 milhões, então um valor baixo, mas ainda um valor que indica que ele pode ser usado como titular do futuro. A gente lembra que o J.R. Sweezy, que digamos assim é o elo mais fraco dessa linha ofensiva, é free agent no ano que vem, talvez seja o último ano dele jogando aí nessa linha ofensiva já. E talvez a notícia que foi mais relevante nessa semana foi o Steve Kime vindo a uma rádio de Arizona dando uma declaração muito dura, falando que as estrelas do Cardinals não têm jogado como estrelas. A citação dele diz que quando você tem jogadores que estão recebendo uma quantia exorbitante de dinheiro, você espera que eles sejam produtivos e que as estrelas do Cardinals não têm jogado como estrelas. Não citou nomes, mas aí a gente sabe que ele está falando principalmente do Patrick Peterson, que está fazendo uma temporada tenebrosa de ruim. Eu sou um grande fã do Patrick Peterson, eu vejo ele como um ídolo, mas não dá para passar por ele. É um cara tem que jogar muito mais bola pelo que ele está recebendo, porque ele representa pelo Cardinals. Então, mas também cabe essa crítica ao Chandler Jones, que não apareceu desde a partida contra o Washington Football Team. Não está aparecendo o Jordan Hicks também, fez uma partida ruim contra o Panthers. O Kenyan Drake também não tem jogado muito bem. Tomou uma porrada contra o Panthers e acabou saindo do jogo, depois ficou revelado que ele não teve nada. Talvez o Steve Kime pode ter sido afetado por isso. Eu acho que tem muito jogador aí realmente que está devendo, principalmente o Patrick Peterson, mas alguns também, outros estão devendo. Então, agora passando para a parte final do podcast, Vamos ficar com a análise do Guilherme Bender e vamos ver o que ele vai trazer sobre esse jogo para nós.
Bom, o Cardinals vem de duas derrotas bem decepcionantes contra o Lions e contra o Panthers, né? Duas derrotas que não eram esperadas, não estavam sendo contadas nas previsões e tudo mais. E ver esse jogo contra o Jets como uma oportunidade de voltar a vencer. Né? O Jets é talvez o time mais fraco da liga, falo talvez como uma forma de respeito. Na minha opinião, é facilmente o pior time da liga. Muito disso passa pelo Adam Gase, que é fraquíssimo, além de ser arrogante. É um HC que é um head coach que não devia estar ali. É, está porque não é costume, não é tradição de demitir head coaches no meio da temporada, né? Campeonato Brasileiro. Mas provavelmente sai do time entregando a escolha de primeira rodada de 2021 para o próximo head coach do time. Além disso, não dá para, claro, botar 100% a culpa no Adam Gase, embora boa parcela passe por ele. O time não tem muitos talentos, tem alguns homens importantes que entram em declínio, como Le'Veon Bell, mas de resto é um time fraco, tanto no ataque quanto na defesa, né? Mas, de qualquer forma, é um time profissional e o Jets vem para vencer, logicamente. Mas o Cardinals tem o compromisso e o dever de vencer esse jogo, né? O Kyler Murray tem que retomar o seu bom jogo, voltar a passar bem como vinha passando em 2019. Ele não está tendo bons jogos aéreos nos 4 jogos que ele teve nessa temporada, ele falhou bastante. Pegamos, por exemplo, um passe fácil para a primeira descida para o Fitz semana passada, que ele errou logo no início do primeiro drive. E isso passa muito por ele tem sido muito bem nas corridas, só que esse fracasso do time, essa estagnada, passa por ele. A gente tem que também melhorar as chamadas, né? Claro que o Cliff teve boas chamadas, mas teve muitas que foram questionáveis, esse monte de screens e tal. E esse jogo é basicamente um jogo que o Cardinals tem que rever isso daí, testar coisas novas e partir pra cima. O Cardinals não pode sequer pensar em ter dificuldades sérias pra ganhar esse jogo. É, o time do Jets é o time que a gente teve em 2018, basicamente, se não pior, né? Para a defesa, ao contrário do que foi contra o Panthers, que também tem um ataquezinho questionável, ainda mais se o Christian McCaffrey. A defesa tem que segurar, vai jogar contra o Joe Flacco, né? O Flacco não é um bom QB faz muito tempo, se é que foi um bom QB, foi lá que nem um golfinho, teve uma boa temporada no ano do Super Bowl do Ravens, e depois entrou em declínio, mas tem que parar esse ataque do Jets, que não tem quase talento nenhum, né? Só que, claro que a gente ama reviver mortos e provavelmente a gente vai conseguir consagrar alguém do time do ataque deles que ninguém nunca tinha ouvido falar, que nem foi com o Mike Davis recentemente agora contra o Panthers. Mas voltando ao assunto, ao contrário de outros jogos, como foi, por exemplo, contra o Niners ou contra o próprio time do Washington e o Panthers também, eu acho que essa vitória ela tem que ser algo mais a se provar. Não basta vencer com um field goal da vitória aos 45 do segundo tempo, não. O cara não tem que mostrar para que veio nessa temporada, mostrar um ataque eficiente. É um ataque que domine a defesa do Jets e do outro lado uma defesa que domine o ataque, né? Senão não vai dar certo. Esse jogo, mesmo que a gente vença, mas se passar por alguma dificuldade do tipo do ataque se estagnar, as chamadas não entrarem, vai ser decepcionante. Isso que é importante. O pass rush do Jets não é grandes coisas, não é bom. Ele vem fazendo um bom trabalho protegendo Kyler Murray. Então o Kyler Murray provavelmente vai ter tempo, como vem tendo em alguns jogos, só tá sendo questionável esses passes que, não sei se é por causa da altura, algum problema ele tem com isso daí, né? A secundária do Jets, sem o Jamal Adams, também é um problema, os wide receivers do Cardinals tem que produzir bem, né? O jogo corrido, por outro lado, também tem que entrar. E para a parte que fica mais evidente de se ver, é o ataque do Jets contra a nossa defesa. Não tem condições do ataque do Jets, de aceitar que o ataque do Jets produza muito contra a nossa defesa. A nossa defesa fez bons jogos contra o 49ers, fez um bom jogo contra o Lions, apesar da derrota, fez um bom jogo contra o Washington, apesar do ataque dele ser questionável, mas não pode estagnar, tem que vencer, tem que dominar cada descida. Claro, Não vai ser um shutout, não vamos ganhar de zero, obviamente, é arrogância precisar desse lado. Mas tem que fazer valer, né? Tem que pressionar o quarterback. Chandler Jones tem que começar a aparecer. Não tem tido uma boa temporada, vai jogar contra um left tackle fraco, né? A nossa secundária tem que aparecer também, principalmente Patrick Peterson, ok? Não vai enfrentar grandes desafios nesse jogo como contra wide receivers, né? Não, essa queda de desempenho não é justificada, né? Ele tem que aparecer também. Ou seja, se tomar mais de 21 pontos para esse time, é de pensar em outras coisas para se fazer. Se pensar em trocar o defensive coach, porque eu acho que a gente tem muito material humano hoje, mas não tem o que se fazer. Do outro lado, o ataque também tem que funcionar. Todo mundo sabe que novamente, falando do ataque, que a defesa do Jets não é grandes coisas, não é boa, né? O time é péssimo dos dois lados da bola, né? Então é isso, o time do Cardinals tem que mostrar dominância, não basta vencer, tem que dominar, né? A gente tem que pressionar o Joe Flacco, que vai substituir o Sam Darnold, né? O Jordan Phillips está questionável, não treinou faz 3 dias, eu acho, eu acho que ele não joga. É, o Devon Kennard também não joga, mas não importa, tem o Chandler Jones, né? Tem o Zach Allen, que vem fazendo uma gracinha, mas né, não tá aquilo ali. E do resto do time tem que produzir obrigatoriamente, né? A secundária, novamente, não pode tomar essas terceiras descidas longas que tomou do Teddy Bridgewater com o DJ Moore. E basicamente é isso. Então, novamente, retomando, pra mim tem que haver dominância nesse jogo. Se tu não consegue segurar o Joe Flacco, né, em terceiras descidas, tu não vai conseguir segurar o Russell Wilson e Josh Allen, ok? Bills e os Seahawks a gente ainda enfrenta. A gente não vai conseguir segurar bons QBs se a gente não consegue segurar QBs fracos, né? Mesma coisa da defesa, mesma coisa do ataque, perdão. Se tu não conseguir produzir contra uma defesa fraca, tu não vai conseguir produzir contra um ataque forte, né? Claro, cada jogo é um jogo, mas eventualmente tu vai falhar e essa falha aparece ao decorrer da temporada, né? Então eu acredito que esse jogo vai definir muito os rumos que o time vai tomar ao restante da temporada.
Obrigado, Guilherme Bender. Então, esse foi o nosso Cardscast. Estamos aí em alerta, em sinal de urgência, por uma vitória contra o New York Jets. Estaremos torcendo, mas também pronto para passar uma raiva danada com essa defesa, se for como na semana passada. Fico o agradecimento ao pessoal do FambonaNet, ao pessoal do @BrasilCardinals no Twitter, @ACCBrasil. No Instagram e Brasil Carlos no Facebook, ao @CardãoP, o Cardão Pistola Guilherme Bender. Eu sou o Juliano Corrêa, @AvesDoDeserto no Twitter. E é isso aí, Go Carlos!